Você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre os 200 anos da Constituição. O programa foi ao ar originalmente em 6 de maio de 2024.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824 pelo Imperador Dom Pedro I. É a mais longeva da nossa história, tendo vigorado até 1891, ou seja, durante todo o Império.
É também polêmica, porque foi elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador, que havia dissolvido a Assembleia Constituinte criada em 1823 para elaborar a Carta.
200 anos depois, a gente reconta parte desta história para entender um pouco mais sobre a construção do nosso país. Este é o 15 Minutos de Cidadania. E eu sou o Mauro Ciccherini.
E eu sou Verônica Lima.
Contar a história da Constituição de 1824 é contar também a história do Parlamento Brasileiro, que começa em 17 de abril de 1823, com a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro.
Essa primeira experiência parlamentar vai durar pouco. Em 12 de novembro de 1823, o Imperador Dom Pedro I dissolve a Constituinte para, em seguida, nomear um Conselho de Estado para elaborar o texto da Constituição.
Em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira é outorgada, com um capítulo dedicado ao poder moderador, que é o poder do imperador de resolver conflitos entre os três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário.
Nas palavras do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, a dissolução da Constituição foi um ato de força e pegou muito mal para o imperador na opinião pública. Mas o poder moderador não foi inventado nem imposto por ele.
Os filósofos daquele tempo, eles pensavam o seguinte: ó, tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder executivo. Mas e quando houver conflito entre eles? Tem que ter um quarto poder, né, que era o poder moderador. Né? Muitos historiadores interpretam isso como sendo: ah, ele reservou para si um poder super. E não era, estava dentro do conceito filosófico daquele tempo.
Para entender o pensamento da época, precisamos voltar à Revolução Francesa, que atacou violentamente a ideia de monarquia, cortando a cabeça de monarcas, que até então tinham poderes absolutos ilimitados.
Como resposta, surge o conceito de monarquia constitucional, em que o monarca não é mais absoluto e se torna um moderador das forças políticas em disputa, como explica a professora e historiadora Andréis Lemian, da Universidade Federal de São Paulo.
E é desse papel, dessa legitimidade, que Dom Pedro se vale. E veja só, Dom Pedro faz isso e imediatamente chama um conselho para fazer uma uma Constituição. Ou seja, ele não vai fechar a casa e não fazer uma Constituição. Ele sabe que fazer a Constituição era uma garantia para ele poder, de alguma forma, dizer para os povos, dizer para os territórios que aquilo não era uma monarquia tradicional. Aquilo era uma monarquia em que teriam representantes, em que as partes seriam contempladas também nos seus direitos.
O historiador e consultor legislativo José Teodoro Menck completa. Naquele momento, no Brasil, ninguém contestava a monarquia, ninguém contestava o poder que o monarca tinha de mandar.
Colocou-se muito a imagem do autoritário e que tinha sido dissolvido para fazer isso. O Barão Homem de Melo, no final do século XIX, faz uma comparação entre o texto da Constituição e o texto do projeto da Constituinte. E chega à conclusão que mais de 80% é o mesmo. Então, na verdade, não foi pelo projeto, não foi pelo poder moderador que foi dissolvido.
Então, por que dissolver a Constituinte e outorgar uma Constituição tão parecida com a que estava em discussão pelo Corpo de Deputados?
Para José Teodoro Menck, se tratava de uma tentativa de frear os deputados nacionalistas da Assembleia Constituinte e fortalecer a proposta de volta da união entre Brasil e Portugal em um reino único, que teria Dom João como imperador e Dom Pedro como herdeiro.
O fato é que havia uma disputa em torno do projeto de nação que seria construída após a independência. Isso porque, lembra professor e historiador André Slemian, o Brasil como nação única não existia ainda.
O que era o Brasil antes do Brasil? O que era o Brasil antes da independência? Eram territórios que eram vinculados à monarquia portuguesa, que não necessariamente tinham uma conexão entre si e nem tinham limites tão claros internamente. Alguns, inclusive, depois se constituíram, como Sergipe, por exemplo, que era uma parte da capitania, depois província da Bahia. Então, é errôneo, sim, dizer que a independência juntou todo o anseio dessas capitanias, depois províncias. Isso é um erro dizer, sim.
Nem mesmo o Brasil colônia era um só. Até o século XVII, o Estado do Brasil era separado do Estado do Pará e Maranhão. E até 1823, diz a professora Andréa Slemian, os paraenses não tinham certeza se queriam ou não se unir ao Rio de Janeiro. Afinal, naquela época, era mais fácil ir de Belém a Lisboa do que até a capital do Brasil.
Segundo a professora Andréa Slemian, a construção do país único que temos hoje era ainda só uma das propostas colocadas na mesa, mas era a proposta defendida por Dom Pedro e traduzida no processo de elaboração da Constituição.
É nesse momento que essas partes que constituíam o território do que depois vai ser o Brasil se politizam, criam governos locais que vão ou não apoiar o projeto que nasce no Rio de Janeiro, apoiado principalmente por São Paulo e Minas, que é o projeto monárquico de Dom Pedro.
Entre as outras possibilidades para a organização política do Brasil estava, segundo o professor de ciência política da PUC de São Paulo e da FGV, Francisco César da Fonseca, um modelo com mais autonomia para as elites regionais.
As elites regionais, né, das capitanias hereditárias, queriam descentralização e autonomia. E o imperador, mesmo fazendo o país tendo se transformado 2 anos antes, 1822, num país formalmente independente, mas cujo poder está concentrado. Então, o que as elites queriam? Desconcentrar o poder. O imperador disse, não, somos independentes, mas não desconcentramos o poder. Eu acho que é o elemento da briga entre as elites.
Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra.
Bem, mas o que dizia o texto da Constituição de 1824?
O deputado Lafayette de Andrada responde.
Ela falava de liberdade de expressão, presunção de inocência, previa o tribunal do júri, liberdade de pensamento, liberdade de credo religioso, individualidade das penas, proibição de prisão arbitrária, prisão somente após a condenação, direito de propriedade, propriedade intelectual, abuso de autoridade, inamovibilidade dos juízes, Ou seja, era um texto que naquele tempo era super moderno e que trazia conceitos que até hoje são muito respeitados e consagrados por nós, até na Constituição atual, no mundo inteiro.
Para o deputado, portanto, tratava-se de um texto plural e moderno para a época.
O historiador José Teodoro Menck destaca outro aspecto importante do texto de 1824, a organização do Estado. Ele lembra que o papel principal de uma Constituição é criar, constituir o Estado, dizendo como esse Estado vai ser estruturado, quais são os limites de cada poder, o que eles podem e o que eles não podem fazer. E o núcleo duro da organização atual do Estado brasileiro, ele diz, é o mesmo do Império.
Se você pegar o núcleo duro da Constituição brasileira, hoje é a divisão dos poderes e as garantias e direitos individuais. Você vai lá na Constituição do Império, vê o artigo das garantias individuais, o núcleo está todo ali. E a divisão de poderes, claro, não tem imperador e não tem, mas tem presidente, mas se você olhar a divisão de três poderes, isso aqui está igualzinho.
José Teodoro Menck destaca mais uma característica, a flexibilidade, que fez com que a Constituição perdurasse por tanto tempo, atravessando diferentes cenários políticos. Ele menciona como exemplo uma conversa que a princesa Isabel registrou em seu diário, em que ela questiona a necessidade de exilar a família real para instituir a República no Brasil.
E ela fala que não, que a evolução natural seria o Partido Republicano crescer, eleger deputados em número suficiente, fazer uma emenda na Constituição, aí sim mudava o regime. Tanto que existiam deputados republicanos, tinham três. Eram eles crescerem e fazerem isso, esse seria o caminho, e não fazerem um golpe. Ou seja, a própria dona Isabel já reconhecia a possibilidade de legalmente mudar. Era quer flexibilidade maior do que essa para uma Constituição?
Pergunta onde vai? Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá?
O professor Francisco da Fonseca concorda que, em relação aos termos e à lógica do direito que organiza a administração do Estado, a Constituição de 1824 pode ser considerada moderna, mas provoca. Moderna para quem?
Para as elites. Na medida que considera cidadãos e cidadãs, né, aqueles que têm um volume de dinheiro e que, portanto, inclusive no texto da Constituição diz que inclusive os libertos, os escravos libertos, não têm direito. Ou seja, a escravidão ela mancha totalmente essa Constituição.
Assim, se havia uma disputa em relação ao tipo de organização política que seria estabelecida a partir da independência, mais ou menos centralizada, como a gente explicou aqui, não havia, segundo Francisco da Fonseca, propostas de mudança na estrutura social.
Ninguém estava falando em abolir o império, ninguém estava falando em abolir a escravidão, ninguém estava falando de dividir a propriedade, ninguém estava falando em ampliar o sufrágio universal. Nós estamos falando, antes de tudo, de um processo excludente, elitista e baseado na escravidão, no latifúndio na escravidão. Então, nesse sentido, as disputas em torno da Constituinte existiam projetos distintos, se assim que eu posso chamar, das elites, sempre das elites.
O deputado Lafayette de Andrada tem um olhar mais otimista. É certo que o texto constitucional não trabalha contra a escravidão, ele reconhece, mas pelo menos não a defende nem a institucionaliza.
O José Bonifácio era muito a favor da abolição. Ele tinha vários projetos de acabar rapidamente com a escravidão no Brasil. E como ele estava no comando, o texto da Constituição não falou nada sobre isso. A Constituição se cala. Ela não defende a escravidão, mas também não trabalha contra ela. Na opinião do José Bonifácio, era mais fácil trabalhar a abolição se ela não estivesse na Constituição.
José Bonifácio foi um político da época do Império, que teve atuação destacada no processo constitucional.
O processo constituinte de 1823, ainda que tenha sido interrompido, marca o início do parlamento brasileiro. Até então, no Brasil Colônia, a representação só acontecia nas câmaras municipais.
A Constituição de 1824, apesar de não ter sido oficialmente fruto do debate parlamentar, previu a criação da Câmara e do Senado. As duas casas só começam a funcionar 2 anos depois, em 1826, e ao longo de quase 2 séculos sofrem outras interrupções, como lembrou o já falecido deputado Bonifácio de Andrada durante a comemoração dos 180 anos da Constituinte de 1823.
O Parlamento Brasileiro nasce em 1823. Teve alguns problemas. Depois ele fica durante o Império inteiro. Depois ele renasce na República em 1891. Primeira República, vai até 1930. Aí para. Foi renasce em 34, fica 3 anos. O golpe de Estado de Vargas em 1937 fecha o parlamento. Depois ele renasce em 1945, o movimento dos militares, a crise dos militares, e ele reaparece, na realidade, com força só em 1967, quando votamos uma Constituição. Né? E aí é o parlamento, mais ou menos, nós temos aqui hoje.
Na verdade, essa última constituinte citada aconteceu em 1987, um pequeno lapso que não prejudica o resgate desse discurso histórico de 2003.
Quer conhecer mais sobre a história do Parlamento Brasileiro? A Câmara dos Deputados oferece acervo com milhares de documentos históricos das constituintes de 1823, 1890, 1933, 1946 e 1987. Acesse arquivohistórico.câmara.leg.br e confira.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ciacherini. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Clube da Vanguarda de Marabá, no Pará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania para entender um pouco mais sobre a primeira Constituição do Brasil. A edição foi veiculada originalmente em 6 de maio de 2024.
11 e 18.
We watch the stars on videos for our
11:24.
Love of all. one could see the road that they walk on.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Adesso sì.
11:36.
Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
be. I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady J.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
11:50.
Can't get enough. I just can't get enough. You're like
Rádio Câmara, Vitória da Conquista. Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias, e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância